Boa noite, queridos, na graça e paz de Jesus. Pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, ainda no capítulo 1. Nós vamos continuar a exposição bíblica nesse trecho das Escrituras. Ao meditarmos na primeira carta de João, nós temos pensado sobre certezas de um testemunho genuíno. Dizer que você acredita em Jesus num país de tradição católica é a coisa mais fácil do mundo. Mostrar com a sua vida que você acredita em Jesus tem uma distância muito, muito, muito grande daquilo que você pode dizer sobre Jesus. E a primeira carta de João, ela vem a nós como meio de renovar, reforçar e aprofundar aquilo que cremos sobre Jesus, mas também nos responsabilizar de como nós vivemos com a fé que temos em Jesus. Essas certezas de um testemunho genuíno, ela é apresentada para nós nessa carta, quando na introdução João nos dá o testemunho dos testemunhos, afirmando que Jesus é o verbo da vida, ele é a própria vida, ele é a vida eterna. E depois então, no versículo 5 em diante, ele faz uma segunda afirmação, dando um segundo testemunho acerca de Deus, acerca de Jesus. Ele primeiro disse que ele é a vida e vida eterna, e aí no versículo 5 ele diz que Jesus é a luz do mundo. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. E então, como verso 5, há uma mensagem que nós temos que não só sermos capazes de compreendê-la, mas podermos demonstrar que cremos que Deus é luz por meio das nossas vidas. E o que o apóstolo João vai fazer então? O apóstolo João vai mostrar a nós que por Deus ser luz, não há treva alguma nele. Não há pecado. Não há maldade. Não há acusação que possa ser comprovada. Porque como luz, ele não comunga como pecado. Quando essa mensagem é manifestada, quando essa mensagem é pregada, o apóstolo João diz que ela deve provocar na vida da igreja uma responsabilidade. E ele passa então do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 6 a nos responder duas perguntas. Quem vive na luz? Se Deus é luz, quem pode viver diante desse Deus? Qual é a condição de vida daquele que vive diante de um Deus que é a vida eterna e é a luz do mundo? E João vai nos dar 6 condições que mostram como vivem aqueles que andam na luz de Deus. Nós já vimos a primeira condição na última mensagem. Aquele que vive nessa luz de Deus, ele tem comunhão com o Senhor. E hoje nós vamos olhar para a segunda condição a partir do versículo 8. Na mensagem anterior, que foi baseada nos versículos 5 ao versículo 7, a mensagem que o Senhor Deus deixou à igreja é que Deus é luz e não há nele treva alguma. E se alguém então afirma ter comunhão com Deus e anda nas trevas, esse é um mentiroso e não pratica a verdade. Primeira condição para aquele que afirma que Deus é luz é que ele tem comunhão com Jesus. Ter comunhão com Jesus não significa simplesmente você fazer algumas orações e gastar um tempo lendo a Bíblia. Ter comunhão com Jesus na literatura da primeira carta de João tem a ver com ser salvo, ter acesso ao trono da graça de Deus, poder se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele diz, você mostra que crê que Deus é luz e que não há nele treva alguma, quando você tem comunhão com Jesus. Se você tem comunhão com Jesus, diz o verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque se nós andarmos na luz como Ele está na luz, então a comunhão que nós temos uns com os outros e o perdão dos nossos pecados que vem pelo sangue de Jesus Cristo derramado nos purifica de todo o nosso pecado. Há evidências que não são apenas evidências de palavras, mas são evidências de vida. A primeira condição é que aquele que vive na luz tem comunhão com Jesus. Ele é salvo, ele tem acesso. E porque ele é salvo e tem acesso, ele não vive como um incrédulo no pecado. Hoje, capítulo 1, versículos 8, até o capítulo 2, versículo 2, nós vamos olhar para a segunda condição. O texto bíblico nos diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Ele mentiroso, e a palavra dEle não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O apóstolo João aqui, novamente, vai tratar de uma situação muito grave que estava acontecendo. Falsos mestres na igreja, no final do primeiro século, afirmavam que Jesus era a luz, mas não tinham uma vida condizente por causa daquilo que ensinavam acerca do que era o pecado. O que nós queremos pensar juntos para a nossa própria aplicação é: quem vive na luz, se Deus é a luz? Quem vive com Deus? Quem tem acesso a essa comunhão com Deus, como os versículos anteriores dizem? Quais são as condições de vida daqueles que andam com Deus? Essas condições não são um meio para alcançarmos, mas essas condições são as evidências que demonstramos por já termos sido alcançados pela luz de Deus. Quais são as condições? O que João vai nos dizer aqui nessa segunda condição é que aquele que vive na luz trata o seu pecado por meio da obra de Jesus. Por meio da obra de Jesus. Há duas maneiras do mundo lidar com o pecado. A primeira delas, e mais óbvia, é justificá-lo. Quando o Senhor Deus vai confrontar Adão e Eva pelo primeiro pecado cometido na humanidade, Adão imediatamente justifica o seu pecado. Ele não diz que não pecou, mas ele diz que não poderia ter feito outra coisa, porque Deus deu uma mulher para ele que levou ele a pecar. Ele não negou o pecado, mas justificou o pecado. A mulher, então, se defendendo, ela acusa a serpente. E daquele momento até hoje, uma reação natural do ser humano para lidar com o pecado é dizer que ele peca porque alguém é responsável pelo seu pecado e não ele próprio. E há uma facilidade muito grande de arrumar sempre o responsável pelos nossos pecados. inclusive o próprio diabo. E é claro que eu não vou defender o diabo. Mas o diabo não é responsável pelo pecado de nenhum ser humano. Ele é um tentador. Quando alguém peca, quem peca é responsável. Essa é a primeira maneira como o ser humano lida com o pecado. Ele sempre tem uma desculpa, ele sempre tem uma justificativa. Mas há uma segunda maneira, e ela hoje é muito mais evidente nos nossos dias, que é negar a existência do pecado. Quer dizer que pecado não existe. Ou que pecado foi produzido quando construíram uma religião para controlar as massas. Quando as teorias humanistas transformaram o que a Bíblia chama de pecado em síndrome, ela nada mais está fazendo que negar o pecado. Que negar o pecado. O apóstolo João, nesses versículos que nós lemos, ele vai tratar de uma dessas reações naturais do ser humano em relação ao pecado, que é negar. A questão era mais séria nesse caso, porque o contexto em que leva João a escrever a primeira carta envolve falsos mestres que estavam alegando que, como a matéria, o corpo, o físico é caído, é falho, é pecador, Jesus Cristo não poderia ter essa matéria. E que agora você reconhece que até existia Jesus, mas ele não tinha um corpo físico. E sendo nós salvos, nós não pecamos, porque a natureza pecaminosa foi removida. E aquilo que nós fazemos com o nosso corpo pertence simplesmente a esse espectro terreno, porque a nossa alma está ligada ao céu e a Deus, e não há uma interferência entre uma coisa e outra, como se fôssemos dois seres. Como se fosse possível conceber a ideia de bipolaridade, que é uma farsa. Bipolaridade é uma farsa. Não existe bipolaridade. Existe uma teoria criada por alguém que não é capaz de provar bipolaridade. Mas a bipolaridade é uma das melhores maneiras de você negar que pecado existe. E é uma das maneiras mais aceitas nos nossos dias quando alguém comete qualquer coisa. Fulano é bipolar. Você não encontra na Bíblia bipolar. Você encontra na teoria humanista, criada por pessoas que negam a própria existência de Deus. E que a igreja aceita essas teorias, porque acredita mais no incrédulo ateu do que nas escrituras. Aquele que vive na luz, aquele que é salvo, aquele que anda com Jesus, ele trata o seu pecado por meio da obra de Jesus Cristo. E como isso acontece? Como vive aquele que trata o seu pecado por meio da obra de Jesus? Primeiro, ele não nega seus pecados. Ele não nega os seus pecados. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ele não nega a sua natureza pecaminosa. Os falsos mestres estavam negando a própria natureza pecaminosa humana caída, explicada e provada vez após vez nas escrituras. Eles insinuavam que não apenas que não cometiam pecado, mas naqueles dias estavam insinuando que eles já eram feitos por causa da salvação sem pecado. A estrutura verbal usada aqui no verso 8 aponta essa direção, de que o ensino deles é que aquilo que Cristo fez por alguém quando foi salvo, ele não apenas o ajuda a não cometer mais pecado, mas é alguém que agora vive completamente sem pecado no mundo, porque é um salvo. há uma negação quando eles afirmam que qualquer que fosse a conduta externa, eles não possuiriam pecado inerente à sua natureza. Não era um problema. Simplesmente no final do primeiro século, quando João precisa instruir e corrigir e ajudar a igreja a entender isso. Mas era um problema porque as escrituras ensinaram exaustivamente de que a natureza humana, ela é pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, ele faz uma série de afirmações citando os Salmos e o profeta Isaías. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E aí ele conclui dizendo no verso 23, todos pecaram. Carecem da glória de Deus porque estão destituídos dela. Quando Paulo diz essas palavras, algumas décadas antes da primeira carta de João, Paulo está citando séculos antes da mesma verdade inspirada e ensinada nas Escrituras, pelo salmista e pelo profeta Isaías. E agora, na igreja, tem mestres dizendo que o homem é sem pecado porque ele foi salvo. Ele não está nesse momento, e aquilo que João quer que a gente entenda no verso 8, apontando para uma prática específica de pecado, como a mentira, por exemplo. Mas ele está falando da própria natureza. Cristo nos salvou e a gente vai viver aqui na terra sem pecado. Pode ficar tranquilo. Então, aquilo que você fizer, não tem problema. Isso não é verdade. Eles negavam a própria natureza humana. E ao negarem essa natureza pecaminosa, estavam negando a natureza da obra de Cristo. Como que João resolve isso? Versículo 9. No versículo 8 ele diz, se... Na mensagem anterior, a gente falou um pouco dessa estrutura, de como João usa essas condicionais. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade nos fala. E aí vem no verso 9 ele dizer assim, então, se nós confessamos, se nós admitimos o nosso pecado, andamos na verdade, em vez dele simplesmente fazer o contrário do que disse, ele já vai direto àqueles que admitem que são pecadores. Como eles dizem? Se confessarmos os nossos pecados, só confessa pecado quem admite que é um pecador. No verso 8, nega-se. No verso 9, admite. E quando eu admito, em vez de eu justificar a minha prática de pecado por causa da natureza, eu me envergonho, eu me arrependo e eu confesso. Eu não uso essa realidade e essa verdade de que eu tenho uma natureza pecaminosa para justificar as minhas falhas. Afinal de contas, todo ser humano é pecador mesmo. Cada vez que alguém faz essa afirmação, ele está tentando justificar o porquê fez o que fez. Está tentando muitas vezes fugir da sua responsabilidade. João diz assim, aquele que entende quem é. Aquele que entende o que Cristo fez. Quando ele peca, sabe o que ele faz? Ele confessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, que é a vida eterna, que é a luz do mundo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ninguém vai ao Senhor confessando os seus próprios pecados, se não admite a sua condição diante do Senhor. Os falsos mestres estavam não apenas negando a própria natureza humana, mas ao negarem a condição caída da natureza humana, eles estavam negando a obra de Cristo. E a atitude cristã correta para com o pecado não é negá-lo, mas admiti-lo e receber perdão que Deus tornou possível e nos promete e nos garante. O versículo 9 diz que Jesus é fiel e justo. Por ser justo, Deus tem que aplicar sua justiça ao ser humano, culpando e condenando. Mas Jesus Cristo, justo, pela sua obra na cruz, ele então oferece o pagamento pela nossa injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Deus não fecha os olhos aos nossos pecados. Deus não banaliza o que significa pecar. Mas Deus, ele nos perdoa, porque esses pecados foram pagos. E é isso que João nos diz. Negar a própria natureza humana caída implica em negar a natureza da obra de Cristo. Porque se o homem não comete pecado, qual o significado da obra de Cristo? E qual o efeito da obra de Cristo depois que ele ressuscitou? É claro que tem um efeito de vida eterna, mas e o efeito sobre as nossas vidas enquanto vivemos aqui na terra aguardando que ele venha nos buscar? É disso que João está falando. A única forma de termos o perdão é confessando-o àquele que, sendo fiel à aliança e justo quanto ao caráter de sua pessoa e obra, pode oferecer redenção. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles reagiram, resolvendo um jeito de se redimir. Cozeram folhas de figueira para esconder a nudez. Eles tentaram redimir o seu pecado e foram reprovados, porque o ser humano não é capaz de redimir o seu pecado. O Senhor Deus então aparece, mata o animal e prepara para eles uma vestimenta que não foi eles que prepararam, que foi o próprio Deus. Porque a mensagem do Evangelho já estava ali diretamente sendo anunciada. Como vive aquele que anda na luz? Ele trata os seus pecados. E porque ele trata os seus pecados, ele não nega a realidade da natureza pecaminosa desse corpo terreno que aguarda o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. 1 Coríntios 15, versículo 51, menciona que o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Quando a trombeta for tocada e do céu nós nos encontrarmos com o Senhor no piscar de olhos, como é mencionado no texto, o que é corruptível? O que é corruptível? O nosso corpo de morte. Se você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está nos ajudando a entender como nós viveremos a eternidade, que tipo de corpo nós viveremos a eternidade. Sabe qual é a grande bênção? Nós não viveremos a eternidade com esse corpo. Porque esse corpo é marcado pelo pecado. Esse corpo é a descendência de Adão. Ele não vai entrar na presença do Senhor, porque ele não pode. Mas quando o Senhor vier nos buscar, a Bíblia diz que nós ganharemos um novo corpo. E é claro que você está pensando, será que os meus cabelos vão voltar? Será que a minha visão vai voltar? Será que a força física vai voltar? Mais do que essas preocupações, nós teremos um corpo glorificado, um corpo capaz de viver diante do Senhor por toda a eternidade. E sabe qual é a principal característica dele? Não é a idade, não é a aparência, mas é a ausência da natureza caída. Aqueles falsos mestres estavam prestando um desserviço ao Evangelho quando eles negavam a natureza pecaminosa. Nós deveríamos pensar que aquele que anda na luz, ele não nega os seus pecados, ele não nega a realidade da sua natureza. Ele não nega não só a realidade da sua natureza pecaminosa, mas ele também não nega a sua prática pecaminosa. Versículo 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado. Agora João muda o tempo verbal. Ele não está dizendo a mesma coisa que ele disse no versículo 8. Ele muda o tempo verbal. Ele está dizendo: se você afirmar que você não peca hoje, que você não pratica o pecado no presente, no tempo presente, você é um mentiroso. A palavra dele não está em você. No verso 10, Paulo nos ajuda então a compreender que o que temos que ter em mente é que aquele que nega a própria evidência do pecado em sua vida, ele é um mentiroso. O debate sobre a existência do mundo e do ser humano, essa é uma das melhores evidências que você tem no debate com os naturalistas, com os evolucionistas. Você pode conversar muitas coisas com eles sobre matéria, sobre massa e energia, sobre tempo, e você vai ter grandes e bons debates com eles, e eles vão querer usar um monte de argumentos baseados em teorias, porque eles não podem provar as suas teorias. Mas você pede para qualquer cidadão desses provar para você, ou mostrar para você, ou dizer para você de onde vem o mal. E ele não é capaz mesmo. Vamos supor que a sua teoria fizesse sentido e estivesse certa. Tudo bem. Então, quando a gente discutir tudo o que envolve a matéria, vamos supor que o que envolve a matéria você tivesse razão no que você está propondo. Me explica uma coisa que eu nunca entendi. O problema do mundo não é a matéria. O problema do mundo é a maldade. Então me explica a origem disso. Porque sabe uma coisa que nenhuma pessoa na face da Terra, crendo ou não em Deus, ela pode negar? Que o mal existe. Pensa em todo o debate inútil que ocorreu nessa semana sobre o que fazer para evitar as tragédias que estão acontecendo. Muita gente dizendo que se a gente mudar a condição social, você evita a tragédia. Muita gente dizendo que se você armar todo mundo lá, você evita a tragédia. E você pode dar uma arma na mão de cada aluno e cada professor. Você não vai evitar. Porque a arma é produto de um coração caído, pecaminoso. Se você melhorar a condição social de todas aquelas pessoas, isso não vai evitar tragédia. Porque o problema do mundo não é a condição social, mas o coração humano caído. Sabe qual deve ser a resposta da igreja para a solução do que está acontecendo no mundo e toda a violência? O homem é um ser caído. 100% corrupto, capaz de praticar qualquer atrocidade. Por causa de tempo, eu não vou ler com vocês Romanos capítulo 1, mas se você quiser ler a partir do versículo 18, sobretudo do versículo 24 para frente, há uma descrição muito clara que o homem caído vive sob a ira de Deus e ele é capaz de qualquer atrocidade. Várias pessoas disseram assim: não, olha que os seres humanos, não, isso não é coisa de ser humano, não, isso daí é um animal, não, um animal não faz isso, ele não tem justiça moral. A Bíblia diz que qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer atrocidade, essa é a condição espiritual do ser humano. O problema não é armar ou desarmar. O problema não é melhorar a condição social ou cultural. O problema é que o homem é intrinsecamente mau. Intrinsecamente mau. E se nós não admitirmos isso pelo que a Bíblia nos ensina, acontecem tragédias e como crentes, a gente vai se expressar como qualquer incrédulo quando deveríamos levantar a bandeira dizendo essa é a prova de que o homem sem Deus, ele vive desse jeito. O que a igreja tem que fazer dentro de uma tragédia dessa é oferecer uma viva esperança. E não a esperança que o mundo tem para oferecer. Só que se a igreja não acreditar que o ser humano é capaz de fazer isso, ela vai caminhar na mesma direção do mundo, negando a realidade do pecado. Negando a realidade da prática do pecado, nega a própria evidência do pecado, nega a natureza da obra de Cristo, e então faz Deus um mentiroso. Por pura misericórdia e graça de Deus, poucas pessoas, pensando na quantidade de ser humano, vai cometer pecados tão atrozes, é brutal isso, como esses. Mas os seus próprios pecados podem nunca assassinar de uma vez várias pessoas. Mas eles ainda são pecados. Ainda são pecados. A sua mentira pode não colocar na sua conta bancária milhões, como a corrupção política, judicial e de todas as outras esferas do país coloca na conta daqueles que mentem. Mas a sua mentira é tão mentira quanto ela. E é pecado. A sua ira, a sua ansiedade, seu descontrole emocional, o seu desejo de não abençoar o outro. Como vive aquele que anda na luz de Cristo? Ele trata os seus pecados, e para tratar os seus pecados, ele não nega a sua própria natureza, e ele não nega a sua prática pecaminosa. E sabe por que ele não nega? Porque ele anda na verdade. É por isso que final do versículo 8 diz que quem nega sua natureza pecaminosa não anda na verdade. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem nega a própria prática pecaminosa não anda na palavra de Deus. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Você acha que existe um dia sequer na sua vida que você não peca por orgulho, por egoísmo? Talvez naquele dia o seu orgulho e egoísmo não prejudicou tantas pessoas. Mas o fato de não ter prejudicado tantas pessoas não significa que não seja pecado. Quem anda na luz de Cristo, ele se envergonha. Ele se envergonha diante de Deus. Ele não vive atrás de arrumar as desculpas para dizer por que vive do jeito que vive. Mas ele vai a Deus humilhado, humilhado, pedindo perdão pelos próprios pecados. Aquele que trata o seu pecado por meio da obra de Jesus, ele anda na luz. E quando ele anda na luz, ele nega qualquer possibilidade de não ser. Ele faz o contrário dos falsos mestres. Negar os pecados pode ser uma maneira de se autodeclarar Deus, porque só Deus não peca. Quando os falsos mestres tinham essa conversa, eles estavam dizendo: a salvação trouxe a nós um tipo de poder que o restante da humanidade não tem, que nos tornou deuses. Está vendo as implicações das heresias ensinadas? Negar os pecados pode ser uma maneira de rejeitar a palavra de Deus. Porque se nós não pecamos, toda a revelação bíblica apresenta um ser humano a partir de Adão totalmente pecador. Se depois da salvação nós fôssemos viver sem pecar até chegar no céu, por que teríamos tanto texto inspirado por Deus nas Escrituras para nos ensinar a não pecar? ser incoerente, desnecessário. Nós precisamos entender é que aquele que trata seu pecado por meio da obra de Jesus, esse não é na luz. Ele não é nas trevas. O incrédulo, ele justifica o seu pecado, ou ele diz que não existe pecado, foi a religião que inventou isso. O salvo não. Então a grande questão não é se vamos pecar, mas sim quando vamos pecar. A questão de Deus, quando Ele olha para nós, não é se vamos pecar, mas quando vamos pecar. Agora, a questão de Jesus, quando isso está acontecendo, é propiciar o pagamento pelos nossos pecados. É nos purificar de toda injustiça. É nos fazer viver uma vida santa, ou seja, uma vida daquele que anda na luz. Aquele que vive na luz trata o seu pecado por meio da obra de Jesus. E aí sabe o que um pecador com coração endurecido faz quando ele lê esses versículos e entende o que esses versículos dizem? Porque tem uma explicação para ser como eu sou. Tem uma explicação para falar o que eu falo. Tem uma explicação para fazer o que eu faço. Então, querendo ou não, já que eu sou pecador, então eu posso justificar isso. E aí ele cai do cavalo, sabe por quê? Capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não estou dando um passaporte para vocês, já que tenho uma natureza pecaminosa, aguardando o dia de Cristo. Então, vocês podem viver de qualquer jeito. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas eu sei que vocês são pecadores. Então, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Como nós vivemos a partir da condição de tratarmos os nossos pecados por andarmos na luz. Nós não apenas admitimos que somos pecadores, mas tratamos os nossos pecados por meio da obra de Jesus. Porque tão pecado quanto negar a existência do pecado é tentar tratar o pecado redimindo-o pelos nossos meios. E os versículos 1 e 2, que quando a epístola foi escrita, não estavam divididos em capítulos e eram apenas a mesma perícope. João vai nos ajudar a entender isso, que o propósito dele era impedir o pecado e não arrumar uma desculpa para o pecado. Agora, em vez de ele usar condicional, se dissermos, ele começa uma nova sentença dando ênfase no seu propósito de ensinar acerca do rompimento da prática do pecado. E ele diz que aqueles que tratam seus pecados por meio da obra de Jesus, eles têm que entender que esse tratamento, ele ocorre por meio daquilo que Jesus faz como um advogado. Agora vamos entender, isso aqui não é um advogado, como brasileiro gosta de falar. Vocês acham comigo? Ah, se for lá um advogado, no planeta Terra não tem um advogado. Ele advoga na presença do Pai. Por que que nós temos que tratar o nosso pecado por meio da obra de Jesus e por nenhum outro meio? Porque a Bíblia vai chamar Jesus Cristo nesse texto de um advogado que vai à presença do Pai. Sabe o que é muito interessante? O termo traduzido por advogado aqui, palavra grega, parakletos, só o apóstolo João usa ela no Novo Testamento. Ela é usada nos evangelhos, no Evangelho de João, melhor dizendo, quando chama o Espírito Santo de Consolador, Jesus Cristo, lá no cenáculo, saindo do cenáculo, ele diz: eis que vos darei outro Consolador, Paráclito, que vos fará guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa expressão que João usa lá é a mesma expressão que é usada aqui e é traduzida por advogado. Lá, o uso se referia ao Espírito Santo e à obra do Espírito Santo na vida da igreja. Aqui, se refere a Jesus Cristo e à obra de Jesus Cristo. Não é um termo simples de traduzir, porque ele pode cobrir uma vasta área de significado. Seu campo semântico é bem grande e vasto. Mas quando nós olhamos para a teologia joanina, um termo que é usado em tribunais, ele é usado tanto no ministério do Espírito Santo, como aquele consolador que está ao lado, instruindo e orientando, como ele é usado para a obra de Jesus Cristo, que se põe ao lado também nessa direção. Jesus advoga por nossas vidas diante do Pai. Você entende que não há em seu favor nada que possa defendê-lo, nada que possa eliminá-lo da culpa e da condenação. Diante de Deus, não há absolutamente nada que possa eliminar a condenação. Mas João diz assim: nós temos um advogado junto ao Pai, um paráclito, aquele que vem em nosso favor, aquele que age em nossa direção, aquele que vai fazer algo por nós porque ninguém mais faria. João continua e diz que ele intercede por nós. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Ele vai ao Pai e ele, ao Pai, diante do Pai, ele mostra que não há sobre nós defesa, a não ser aquela que o próprio Deus estabeleceu. E aí João nos explica isso no verso 2. Ele que é justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, tratar os pecados por meio da obra de Jesus como advogado é entender que ele vem em nossa direção, em nosso favor, para interceder por nós, porque ninguém mais o faria. Mas ele não apenas faz dessa maneira, mas ele também, ao fazer assim, ele está agindo e praticando aquilo que Deus estabeleceu como uma justiça para redimir o seu mundo. Ninguém mais poderia fazê-lo. Ninguém com um sangue pecador, com uma natureza pecaminosa poderia fazer isso. Versículo 2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Essa expressão significa uma satisfação nesse contexto. Cristo satisfez a justiça de Deus com respeito ao pecado. Quando ele vai à cruz e ele é crucificado e derrama o seu sangue, e lá ele paga pelos nossos pecados, isso satisfez a ira de Deus contra a humanidade. E quando Deus então vai salvar aqueles, ele não os salva pelo mérito humano, mas pela obra de Cristo, uma obra propiciatória. Capítulo 2, versículo 1, usa essa expressão, e o capítulo 4, versículo 10, usa essa expressão, que também é uma expressão, um conceito que nós encontramos muito nas Escrituras, mas o termo João usa, e ele usa aqui na Epístola duas vezes, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você lê Hebreus e vê toda a explicação da obra do sacerdote, do sumo sacerdote, do 7. Você vê que João aqui simplesmente está repetindo aquilo que a igreja foi instruída ao longo da sua existência. E de que ao negar o pecado, aqueles falsos mestres também estavam negando a própria obra de Cristo como meio para o ser humano ser redimido, como meio de salvação. Ele é a propiciação O sangue derramado, a purificação, o perdão é uma mensagem que o apóstolo João vai desenvolver nos 5 capítulos da epístola, concentrados na obra de Cristo. Versículo 7 do capítulo 1: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ao reconhecer nossa culpa, Jesus apresenta a sua obra vicária na cruz como base para a nossa absolução. Ele não diz que não somos pecadores, mas Ele provê um meio para termos o perdão dos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele é a provisão que precisávamos para a redenção dos nossos pecados. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós pais de crianças. Sabe quando você começa a destruir a mensagem do Evangelho dos seus filhos? Quando ele nasce. E você acha que ele é um anjo. Ele é tão bonito. Como olhar para o Bernardo e achar que o Bernardo é pecado? Aquela hora que ele está chorando muito, você tem certeza disso, né? Mas a hora que ele está lá, meu amor, está limpinho, tranquilinho, sossegadinho, dá até um sorriso. Você fala, não pode ter pecado nessa criança. Não pode. Não pode. Se parece um pai, você sabe que tem pecado, né? A gente começa a estragar a mensagem do Evangelho quando uma criança já maiorzinha, ela faz manha para dormir. E a gente diz assim, ela está com sono, então ele pode fazer o que ele quer, olha que ele está. Então a manha dele, o pecado dele é permitido porque ele está com sono. Eu começo a criar meios pelos quais eu vou permitir um pecado na vida de um ser humano. E aí um dia eu vou dizer assim: você tem que tratar os seus pecados diante de Jesus. Mas eu já estraguei a mensagem do Evangelho. É só um exemplo para a gente pensar. O fato de admitirmos que todo ser humano nasce um pecador não tem absolutamente interferência alguma com o fato de amarmos eles demais. Eu posso dar evidências e mais evidências de quantos meus filhos são pecadores. Eu não deixei de amá-los nem uma vez por causa disso. Já quis enganar. Mas não deixei de amar. Posso mostrar o quanto a Sheila é pecadora? Com facilidade. Ela não consegue fazer o mesmo, mas eu consigo. A palavra do Senhor traz para a gente esperança. Melhor do que criar uma mensagem que nega a existência do pecado, é ressaltar a mensagem que nós temos Jesus Cristo como a propiciação pelos nossos pecados. E qual é essa propiciação? Qual é a extensão dela? Pelos nossos, pelos seus, pelos nossos, pelos pecados daqueles que seriam salvos. Quando fala do mundo todo, isso não significa que todos do mundo seriam salvos, mas de que não há outra base para o perdão dos pecados. Mas tem uma coisa importante, implícita na mensagem de João: isso não era nunca pelos pecados de Jesus. Ele faz isso pelos seus, pelos nossos, por aqueles que seriam salvos fora daquela comunidade e igreja, mas nunca pelos de Jesus. Jesus não pagou pelos seus pecados. Porque ele não tinha pecado. Porque ele era justo. E por isso ele pode ser a propiciação pelos nossos pecados. Por isso a sua obra na cruz satisfez as exigências de Deus acerca da nossa dívida de pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz que aquele escrito de dívida que era contra nós foi rasgado porque o Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue, pagou essa dívida. Nós nunca poderíamos fazer. Aquele que trata o seu pecado assim, ele tem que entender que tratar o pecado só tem um meio: a obra de Jesus Cristo. Quando alguém vai manipular a verdade acerca do pecado, ele está trazendo uma implicação teológica à obra de Cristo. Porque não tem como negar a existência do pecado sem automaticamente ter que negar a obra de Jesus. Porque se o pecado não existe, a obra de Jesus Cristo não tem a eficácia que a Bíblia diz que ela tem. E se a obra de Jesus não tem a eficácia que a Bíblia diz que ela tem, então Jesus é mentiroso. Porque ele vem dizendo que é Deus e que a sua morte na cruz é para perdoar os pecados. Muito sério o que está acontecendo aqui. É claro que tem a ver com o nosso dia a dia e as nossas escolhas pecaminosas. Mas tem a ver com a maneira como nós vamos nos relacionar com Cristo e a maneira pela qual... E a maneira pela qual nós vamos tratar corretamente a nossa vida diante do Senhor. Temos que entender uma coisa. Entenda uma coisa, você não é capaz de vencer seu pecado. Toda vez que você tenta, ou você produz uma religião ou uma justificativa, nunca terá. Somente um Deus santo, puro e justo é capaz de redimir o ser humano de sua condição deplorável. E só existe um Deus que faz isso. O único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o justo. Qual é a condição, essa segunda condição, como vive aquele que trata o seu pecado? Aquele que vive na luz trata o seu pecado por meio da obra de Jesus. Ele não nega a realidade da sua natureza e a tristeza de cometer pecados. Porque ele não nega. Ele vai diante de Cristo e experimenta o perdão. E para os seus pecados regulares, ele vai se santificando para cometê-los menos. Mas sim... alguém pecar. Confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A mesma base do perdão que recebemos quando fomos salvos é a base do perdão para os nossos pecados diários. Eu quero, terminando a mensagem, eu queria ler com você só os primeiros versículos do Salmo 51. Eu não perguntei isso para ele, não sei se o pastor Paulo teve o planejamento dele fazer a exposição do Salmo 51 em algum momento, nessa série agora, da exposição de Salmo. E um dia a gente vai chegar lá, a gente já fez isso em alguns outros momentos. Quando Davi escreve esse Salmo, Davi tinha adulterado e cometido assassinato e encoberto os seus pecados. Diante da lei de Moisés, a pena para o adultério era a pena de morte. Ia resolver muita coisa nesse mundo. Ia diminuir a população drasticamente. Espero que não diminua a população da igreja. Pena de morte. O adúltero é passivo de morte. Se você assassinasse alguém, a pena por esse crime era a pena de morte. Davi comete os dois pecados. Então ele deveria ter morrido duas vezes. E ele esconde o seu pecado por um tempo. E quando Natan vai até ele, você pode ler isso lá em Samuel, depois, capítulo 12, lá. Quando Natan vai até ele e o repreende, e aí então depois de tentar encobrir por tanto tempo o seu pecado, negar que ele é pecado, porque ele era o rei, poderoso rei, Davi, ele admite o seu pecado. E quando ele admite o seu pecado, ele escreve o Salmo 51. E olha como ele começa o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele faz o barulho. Sabe por que ele começa desse jeito? Porque ele está totalmente rendido diante de Deus, admitindo: eu sou pecador e cometi esses crimes. E eu mereço a morte. E que a minha descendência seja eliminada da face da terra. E o Senhor escolha uma outra família para ser rei de Israel. É o que eu mereço. Então, quando ele vai ao Senhor e clama ao Senhor por misericórdia, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, diante da tua misericórdia, ele está dizendo, eu mereço a morte, o juízo. Mas eu estou clamando ao Senhor por algo que eu não mereço. Como se aqui tivesse toda a condenação de Davi. E quando ele clama por misericórdia, ele está pedindo para que Deus retenha aquilo que ele Davi merece. Tem misericórdia de mim, eu mereço isso. Mas lava e purifica. O apóstolo João quer que a gente entenda que o nosso pecado é gravíssimo diante do Senhor. Gravíssimo diante. Mas Deus já proveu para nós o recurso para termos o perdão dos nossos pecados. Então, queridos, admita e trate os próprios pecados por meio da obra de Cristo. Admita e trate os próprios pecados por meio da obra de Cristo. Essa é a mensagem bíblica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. Versículo. Nós estávamos em guerra contra Deus, nós não tínhamos acesso a Ele porque éramos seu inimigo. Mas Cristo nos justificou e agora nós temos paz com Deus. Romanos 6, Paulo então vai perguntar: que diremos pois acerca dessas coisas? Nós vamos continuar pecando? Porque o Senhor Deus agora proveu o perdão? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Sabe qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Porque ele diz assim: como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Se você entende isso, ele vai dizer no versículo 11: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E no verso 12 de Romanos 6, ele diz: não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Não há justificativa para o nosso pecado. Como você pode responder à palavra de Deus nessa noite? Admita e trate os próprios pecados, mas faça isso por meio da obra de Cristo. Não faça isso preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar. Não tenha nenhuma outra motivação que não a própria santidade de Deus. Admita os seus pecados, para de justificá-los. Para de inventar razão falsa e mentirosa para os pecados. Que eu nasci na favela. Como se quem nasceu numa mansão não pecasse, não matasse, não odiasse. Porque minha mãe me deixou quando eu era criança. E aqueles que fazem a mesma coisa, e ainda bora para a mãe. Admita e trate os seus próprios pecados, mas faça isso por meio da obra de Cristo. Admita e trate os próprios pecados como uma resposta esperada de Deus para a sua vida. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 28. Provérbios 28, versículos 13 e 14. Provérbios 28, versículos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões, o que diz o texto bíblico? O que? Jamais prosperar. Você pode prosperar diante da sociedade, você pode prosperar diante da sua família, você pode prosperar no que você quiser na sua vida aqui na terra, mas diante de Deus, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encobrir não é cometer pecado e dar um jeito de ninguém descobrir. Encobrir é viver esse pecado sem tratá-lo, como se não fosse pecado. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as abandona e deixa alcançará o quê? Misericórdia e perdão de Deus, a graça de Deus, o amor leal de Deus. Verso 14. Feliz o homem, bem-aventurado o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Trate, ou admitir e tratar os pecados, os próprios pecados, é a resposta esperada. Mas se a gente pode concluir pensando em como os crentes lidam com o pecado, há uma realidade cada vez pior. C.S. Lewis, em um dos seus textos, ele diz assim: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvidos. Quando ele diz isso, ele está falando de um ambiente, quando ele estava falando a pessoas que admitiam ser cristãs. E o que o assustava não era tratar desses assuntos entre incrédulos, mas tratar de pecado entre salvos. A barreira que mais encontro é a falta quase total de um senso de pecado nos meus ouvintes. Porque se a igreja banalizou o que é pecado, o que esperar do mundo? Tempo depois desses escritos de C.S. Lewis, o Carson, que está vindo para o Brasil agora em maio, de novo, afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o evangelho em universidades teológicas é o fato de que, no geral, os alunos não têm noção de pecado. Ele disse assim: eles sabem muito bem pecar, mas não conhecem a natureza do pecado. Eles conseguem discutir qualquer versículo que fala sobre pecado, discutir todos os debates teológicos sobre pecado, e pecam como ninguém, mas não lidam com seus próprios pecados. Aquele que vive na luz trata o seu pecado por meio de Jesus. Se você não afastar a realidade do pecado, você vai eliminar a possibilidade do arrependimento na sua vida. Você vai se afastando dessa realidade de que é um pecador, você automaticamente vai eliminando a possibilidade do arrependimento, porque se eu não acho que eu era, por que eu me arrependeria? Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano de salvação. Começa a achar que o ser humano não é tão mal assim. Quando tem uma tragédia como dessa semana, e alguém diz assim: isso não é coisa de ser humano, não pode ser coisa de ser humano. Começa aí com esses discursos, para você ver o que você vai fazer. Você vai invalidando o plano de salvação, porque o ser humano é capaz, a Bíblia diz. Por mais triste que seja, tem que afirmar isso. Apague a noção da culpa pessoal, e você eliminará a necessidade de um salvador. Na carta eu disse isso no livro Sociedade Sem Pecado. Não justifique o seu pecado, muito menos o negue. Então, o que você deve fazer? Trate. A mensagem é esta: Deus é a luz. Aquele que vive na luz trata o seu pecado por meio da obra de Jesus. Vamos orar.